Começa agora, meio-dia e 20 no campus. Meio-dia e 50 no campus. Tempo de bola na UFMG Educativa.
Olá, ouvinte, boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Rafael Miguel e começa agora o meio-dia e 50 no campus, aqui pela Estação do Conhecimento. E eu já toco de primeira para os destaques do programa de hoje. América é punido e cai para a lanterna da Série B. No Galo, Levir deve manter esquema sem atacante fixo na área. Sem Goulart, Marcelo Oliveira monta o time que entra em campo amanhã. Agora no meio-dia 50 desta terça-feira, dia 16 de setembro, que está só começando, continue ligado. O América foi condenado ontem pelo STJD pela escalação irregular do lateral Eduardo e perdeu 21 pontos na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Dos pontos perdidos pelo América, 12 são dos 4 jogos em que o nome de Eduardo esteve na súmula e 9 referentes às vitórias conquistadas sobre Paraná Clube, Oeste e ABC. Dessa forma, o Coelho despencou da 8ª posição para a lanterna da Série B, com apenas 12 pontos. Por meio de nota, a diretoria americana divulgou que vai recorrer da decisão. Abre aspas, o América Futebol Clube reitera sua confiança no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Recebeu com surpresa o resultado não unânime de 4-1 que o condenou. O América irá interpor imediatamente pedido de efeito suspensivo e recurso ao pleno do STJD, onde acredita que a injusta decisão será reformada. Se necessário, levará o caso até a FIFA. Eis que a decisão prolatada contraria frontalmente o regulamento da entidade máxima do futebol. Fecha aspas. Em relação ao time, o América entra em campo hoje, a partir das 7:30 da noite, para enfrentar o Bragantino no Independência. Comandada interinamente por Cláudio Prats, a equipe deve entrar em campo com Fernando Leal, Pablo, André, Vitor Hugo e Raul, Leandro Guerreiro, Andrei Giroto, Mancini e Renan Oliveira. No ataque, Williams e Obina. O elenco alvinegro se reapresentou ontem à tarde na cidade do Galo após o jogo de domingo. Os jogadores que entraram em campo contra o Grêmio fizeram apenas trabalhos regenerativos, enquanto os reservas treinaram finalizações e passes. A novidade do dia foi a volta do volante Josué aos treinos físicos. Recuperado de lesão, o jogador fez um trabalho à parte e pode estar de volta no fim de semana para o clássico contra o Cruzeiro. Hoje à tarde, o elenco começa pra valer a preparação para o confronto contra o Goiás na quinta-feira. E o técnico Levir Cupi pode repetir a mesma formação do último domingo, quando escalou o time sem um centroavante fixo na área. O atacante Jô, que vive um longo jejum de gols, não esteve nem no banco de reservas contra o Grêmio. O atacante disse que conversou com Levir antes da partida e que entende a sua ausência.
Conversou e foi claro comigo. Falou que eu ficaria fora desse jogo para, além de descansar, para me pensar um pouco, né, por causa dessa fase, do momento que eu estou passando sem gols, né, mas foi super tranquilo, a conversa foi bem boa, eu entendi, acho que ele também foi até de certo ponto inteligente em realmente deixar eu fora de um jogo para me poder realmente pensar. Então eu realmente repensei, treinar, realmente tem que treinar mais, tem que me dedicar mais, que só assim os gols vão voltar a acontecer.
E o Galo anunciou ontem que renovou o patrocínio nas mangas de sua camisa. O vínculo entre a MRV Engenharia e o Atlético foi prolongado até 2017. A empresa já estampa sua marca na manga das camisas de jogo e treino desde 2012. Agora, meio-dia e 55 minutos. Hora de destacar o líder do Brasileirão. As notícias da Raposa com o repórter Denis Marco.
A tarde de ontem foi um dia atípico na toca tão acostumada com vitórias. O time celeste não perdia desde 8 de maio, quando caiu por 1 a 0 para o Corinthians. Foram 129 dias imbatível. Agora a Raposa foca nos dois duelos que tem em casa, contra os dois Atléticos. São 6 pontos para disparar na liderança. Para isso, o time voltou aos treinamentos. Os atletas que entraram em campo contra o São Paulo fizeram trabalhos regenerativos. Os reservas ficaram em campo treinando firme. Dedé, que tomou amarelo na partida contra o Tricolor, treinou no campo junto com os companheiros. Henrique se movimentou bastante no treino tático e a opção. Ricardo Goulart, que tomou o terceiro amarelo, abre uma vaga no ataque que pode ser preenchida por Dagoberto, William ou Marquinhos. Quem pode reforçar o time é o lateral Egídio, que treinou com o grupo e está recuperado da lesão. Nos últimos jogos, Ceará tem sido improvisado na posição do atleta. Quem também está de volta é Bruno Rodrigo. Mesmo com a derrota no fim de semana, o Cruzeiro mantém 4 pontos de vantagem sobre o São Paulo. Marcelo Oliveira.
4 pontos é uma situação assim. Se você tivesse abrido 4 pontos hoje, estaríamos comemorando muito. Então, o sentimento é só que deixamos de fazer uma grande partida, de levar talvez uma vitória, um empate aqui. Então, mas é considerável sim num campeonato difícil como esse. E eu tenho falado sempre que vai ser assim até o final. Então, cabe ao Cruzeiro se mobilizar muito para fazer uma pontuação boa em casa agora, porque os concorrentes também vão sair.
Amanhã, o Cruzeiro enfrenta o Furacão aqui no Gigante da Pampulha às 7h30 da noite. E no domingo, recebe o rival para o Clássico às 4 da tarde. Repórter Denis Marco.
E o Cruzeiro acertou a contratação do lateral esquerdo Breno Lopes, de 23 anos, que estava no Paraná. O jogador já está em Belo Horizonte realizando exames médicos e deve ser oficializado como novo reforço do clube ainda hoje. E hoje começa a fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa, com 8 jogos. Liverpool e Ludogorets da Bulgária, Galatasaray e Anderlecht, Real Madrid e Basel da Suíça, Juventus e Malmo da Suécia, Mônaco vs Bayer Leverkusen, Borussia vs Arsenal, Benfica vs Zenit e Olympiacos vs Atlético de Madrid. Amanhã mais 8 jogos na primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa.
Esporte.
E hoje o Brasil entra em quadra pela terceira fase do Mundial Masculino de Vôlei. E o desafio é uma pedreira. O time de Bernardinho enfrenta a Polônia, dona da casa. A partida será às 13h25 da tarde. Agora 12h59, o meio-dia 50 no campus termina aqui. O programa é produzido pelo Departamento de Produção da Rádio UFMG Educativa e tem Ana Rodarte como produtora, sob coordenação de Kleiber Pacífico. Fiquem agora com o Repórter Nacional. Eu volto amanhã ao 12h50. Até lá e um abraço.
Você ouviu? Meio-dia e 20 no campus. Meio-dia e 50 no campus. Tempo de bola na UFMG Educativa.